vai começar o maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
É isso aí, hoje é dia 24 de março de 2013 e esse é o episódio número 28 do Orto Podcast. No episódio de hoje vamos falar com alguns comunicados da Academia da Ortodontia Contemporânea, vamos falar no artigo destaque sobre um artigo belíssimo sobre a relação do tipo facial com a quantidade ou com a espessura de osso cortical nos alvéolos. Vamos falar também na coluna de dica clínica, um artigo do professor Cardon lá do Rio Grande do Sul, né, lá de Porto Alegre, onde ele faz um instrumentalzinho novo, adaptando uma sonda que tem algumas utilidades bacanas para a ortodontia. Vamos mostrar tudo isso e muito mais, não percam!
News, novidades e lançamentos, tudo o que acontece no mundo da ortodontia, aqui, agora!
Iniciando o bloco de comunicados e novidades, vamos falar da academia lá, do nosso coquetel de encerramento da turma 2012 e de boas-vindas à turma 2013. Foi um coquetel muito bacana nos melhores restaurantes aqui da cidade de Salvador, onde recebemos todos os nossos alunos com seus cônjuges e filhos, todas as famílias que estavam aqui presentes, muitos colegas que vieram de outros estados para participar especificamente do nosso evento, e foi uma noite muito agradável, onde a vinícola Santa Augusta colocou todos os seus melhores espumantes à nossa disposição. Muito bacana, eu gostei muito dessa parceria. O Adriano Piroli, que é um responsável comercial lá pela vinícola Santa Augusta, nos procurou, cedeu todos esses vinhos lá pro coquetel. Foi uma coisa bacana, eu achei tão inusitado, né, esse tipo de parceria do nosso curso com uma vinícola, mas mostrou bem o requinte, o charme, né, o cuidado que nós temos com os nossos alunos, com quem acredita no nosso sonho, com quem acredita na Academia da Ortodontia Contemporânea, com quem acredita no ortodontia responsável, no ortodontia de excelência, de qualidade, né, sem pensar naquela ortodontia que a gente escuta falar, que a gente presencia, que a gente vê em todos os meios de comunicação, que é uma ortodontia na lama, procurando aquela concorrência por preço, procurando se nivelar por baixo, esquecendo os tempos áureos da ortodontia, envergonhando aqueles que hoje lutam por uma ortodontia de qualidade, uma ortodontia de alto nível. Né? Então, essas pessoas que vêm para a Academia da Ortodontia são pessoas que realmente estão pensando em se qualificar, em se destacar pela qualidade do seu trabalho, e é isso que a gente preza e é isso que a gente valoriza nos nossos alunos, nas pessoas que vêm buscar esse tipo de realidade do mercado da ortodontia com a gente. Muito obrigado vocês que fazem essa ortodontia ser real aqui pra gente. E nesse coquetel demos o nome da turma 2012, o nome professor Flávio Vellini, uma pequena homenagem que fizemos para ele na sua presença. Ele também fez alguns comentários, falou um pouquinho pra gente, e foi muito agradável também os dias seguintes que fizemos, que passamos com as famílias, né, com a família Vellini lá num resort no litoral norte de Salvador. Então um abraço para todo mundo, para toda a família Vellini que passou com a gente lá e se mostraram pessoas tão agradáveis, tão simples, tão humanas. Bom, vamos passar adiante, vamos agora correr para o nosso artigo destaque, que é o ponto mais alto aí do nosso podcast, que é onde vem um pouco de conhecimento. Um abraço a todos.
Artigo destaque. Artigo destaque. Sempre um artigo científico, escolhido e comentado para vocês.
Então, o que é que eu separei para vocês aqui nessa coluna de artigo destaque? deste episódio 28 do Orto Podcast. Foi um artigo do American Journal 2013, da Agora, volume 143, página 190, que traz, sob a autoria do Fulya Özdemir, da Turquia, Istambul, uma pesquisa interessante relacionando o tipo facial com a espessura da cortical do osso alveolar. O que, que isso traz de interessante, pessoal? A gente sabe, desde de muito cedo dentro da ortodontia, todo mundo escuta falar que os braquifaciais, né, que as pessoas que são braquifaciais, elas são mais difíceis da gente movimentar os dentes. E os dólicos não, os dólicos são mais fáceis. Então, falar, extrair em braquifacial é ruim, porque é difícil de fechar o espaço, difícil de movimentar. Por que, professor? Por que, que é difícil? Ah, porque eles têm uma musculatura muito forte, eles ocluem, traz interferência na movimentação. Essa é uma resposta comum, muito. A gente responde assim aos seus alunos, e aí a gente fica com aquela questão na cabeça, ué, ele tem uma musculatura mais forte? Sim, ele tem uma musculatura mais forte, mas ele fica mordendo o dia inteiro para não deixar os dentes se moverem? Bom, e a gente sabe muito que a anatomia e a fisiologia andam de mãos dadas, né? Então, se você tem uma exigência daquele osso, se você tem uma exigência funcional daquele tecido, ele vai responder isso, possivelmente, no caso do osso, vai lhe dar uma forma que é uma forma adaptada para aquele tipo de exigência. Então, o que, que a gente sabe? Sabe que o braque, ele tem uma musculatura mais desenvolvida? Claro, todo mundo sabe disso. Então, se ele morde mais forte, é muito mais interessante pensar que aí nós vamos ter uma necessidade estrutural do osso mais exigida. Ou seja, o osso vai precisar ser mais forte naquela região porque é mais exigido funcionalmente, né? Então, é de se pensar, é fácil da gente entender e pensar que os braques, eles teriam ossos mais fortes porque seus músculos são mais fortes do que os dólicos, né? As faces curtas vão ter ossos mais fortes porque seus músculos são mais fortes que as faces longas. Então, isso foi provado nesta pesquisa, onde os autores, eles separaram a sua amostra em face curta, normal ou média e longa, né? E aí fizeram isso como? Primeiro fizeram com um ângulo SN, goníaco-mento, e esse ângulo, se fosse inferior a 27, eles entenderiam que esse paciente seria de face curta. Se ficasse entre 27 graus e 37, ele seria normal, e acima de 37 graus seria considerado como face longa. Também foi feito um outro critério, que foi a proporção de S de sela, goníaco e nasio mento, e se tivesse inferior a 61%, seria face curta. Entre 61% e 69% seria normal, e acima de 69% face longa. E se algum desses pacientes divergisse nos dois critérios, seria excluído, foi excluído da pesquisa. Então, só era face longa quem tinha face longa nas duas análises, nos dois critérios de análise. Então, quando eles mediram, através de tomografia com Nibin, eles fizeram a tomografia, né, do paciente, e depois eles foram medir a espessura da cortical do osso alveolar desses pacientes. E eles viram que os pacientes dólicos tiveram significativamente menores valores em todas as regiões analisadas. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho ficou bem marcado, né, que os dólicos realmente têm uma cortical mais fina que os braques. Tá, e o que é que então, como é que fecha esse raciocínio que a gente teve? Bom, se a gente tem uma cortical mais fina, significa que a gente tem, num volume total, menos cortical. Se eu tenho menos cortical, eu tenho mais medula. Se eu tenho mais osso medular, significa que aquele osso, aquela peça óssea, está me dizendo que ele tem mais compromisso metabólico do que um compromisso estrutural, né? Se um osso tem uma cortical muito grande, uma cortical muito espessa, muito dura, e tem pouco volume de osso medular, aquele osso vai me dizer que ele tem um compromisso estrutural maior que um compromisso metabólico. Para fazer a movimentação dentária, nós precisamos de um compromisso metabólico maior, né? Então, se aquele osso tem muito cortical e tem pouca medula, significa que eu vou ter dificuldades de fazer uma movimentação dentária induzida ortodonticamente naquele osso. Bom, visto isso e segundo o resultado, né, dessa pesquisa que a gente está colocando aqui como artigo de destaque, os braquifaciais, definitivamente, eles são mais difíceis da gente gente conseguir fazer a movimentação ortodôntica pela força muscular que ele tem, e por isso que ele tem o osso muito mais duro, porque ele tem mais cortical. É essa a minha conclusão, não foi a do artigo, que o artigo só mostrou os resultados que eles tiveram e concluiu exatamente que os dólicos têm ossos com cortical mais delgada. Acharam interessante? Eu achei bastante interessante isso. Achei porque a gente consegue visualizar essa parceria aí de anatomia com a fisiologia, né? O quanto que o osso é exigido e quanto, como que ele fica. Então, impossivelmente, se for analisado na medula, se a gente conseguir uma forma da gente, de medir, de mensurar ou ver realmente a densidade óssea, possivelmente os braquifaciais vão ter, mesmo no osso medular, mais tecido mineralizado do que os dólicos, né? Então, bem possivelmente isso vai acontecer. Bom, pessoal, são essas as ponderações que eu tinha, que apareceram agora, que a gente tinha para falar sobre esse artigo. Espero que tenha sido interessante para vocês escutarem isso e nos vemos na próxima. Vamos passar agora para o artigo, não, para a dica clínica do episódio 28. Um abraço.
Dica clínica, uma boa ideia, uma nova forma de fazer, uma nova dica para facilitar a sua vida hoje.
Dica clínica, mas antes de entrar na dica clínica, eu quero fazer uma pergunta para você. E aí, você já fez lá a qualificação do Orto Podcast lá na iTunes Store? Não, né? Pô, só chegou lá, clicou no Orto Podcast, vai lá na iTunes, né? Vai ter lá embaixo, tem lá resenhas. Você vai, faz sua resenha, tem lá o número de estrelinha para colocar, tem 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas. Você vê quantas estrelas você acha que merece o Orto Podcast, clica e deixa lá a sua estrelinha. O que que isso representa? Isso representa que está popularidade para o Orto Podcast. Então, pessoas, colegas nossos que não viram ainda, que não sabem que existe o Orto Podcast, vai ter mais chances de ver se você fizer isso. E é uma forma de agradar a gente também, porque é a única forma que a gente sabe, que a gente tem para ver que tem gente escutando. O pessoal está colocando aí, faz algumas sugestões, coloca alguma coisa. Então a gente, tanto no Facebook como no blog ou lá direto na iTunes Store, é bom que a gente vai se interagindo, a gente vai sabendo o que é que agrada e o que desagrada vocês. Bom, entrando na dica clínica, eu vou falar para vocês aqui agora um artigo que já não é tão moderno assim, é de 2011, mas caiu no colo, né? Eu estava lá no Facebook quando o próprio autor, que é o professor Stefan Cardon, espero que se pronuncie assim, professor, que é lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Então ele mostrou lá na página lá que uma dica clínica que ele fez uma modificação numa sonda, uma sonda clínica. A sonda tem duas partes ativas, na verdade. Tem uma que é dobrada em uma circunferência um pouco maior, né? Que ela é dobrada não é em ângulo, é em circunferência, tem um raio um pouco maior, que usualmente se faz sonda de cárie, né, de lesão cariosa. Mas a gente, na ortodontia, a gente usa, quer dizer, eu uso e já vi alguns colegas usando também, para remover as borrachinhas de bracket, né? Que dá para ficar removendo as borrachinhas de bracket com aquela sonda. Na outra parte, a outra parte, né, aquela parte que é em ângulo, né, uma parte que tem um ângulo reto, uma extremidade bem fina, né, bem pontiaguda, perfurante, eu não vejo muita utilidade para aquilo, não consigo utilizar aquilo dentro da ortodontia. Para resolver meu problema e conseguir usar integralmente o meu instrumental, o professor Cardon propôs aqui uma modificação, que é uma dobra daquele ganchinho, né, daquela extremidade, até virar um ganchinho. Ele diz aqui que usa o alicate 139 para isso, depois aperta mais com 410. E isso faz literalmente um gancho, bem, bem fininho, bem com as dimensões, seu maior eixo bem fino, o suficiente para quem entre naquele tubo lingual lá de barra palatina. E aí ele coloca aquele gancho através do tubo de barra palatina, pega o elástico em corrente do outro lado e introduz o elástico corrente ali na barra transpalatina, no orifício da barra transpalatina, e isso ele consegue fazer um nó, né, nesse elástico, até que ele passando por um outro elo, como se fosse uma manobra de crochê. Eu até brinquei isso lá e falei, a inspiração foi no crochê, né, e realmente ele confirmou que foi mesmo. Então, você colocando isso, faz um ponto de crochê ali com a o elástico corrente e ele vem até o canino, no caso de retração de canino, com uma ancoragem, né, buscando uma força no vetor mais palatino. É interessante, mais interessante ainda, que foi feito por um brasileiro e está publicado lá no JCO, né, em 2011. Muito interessante isso aí. Dá uma olhadinha, eu vou colocar isso aqui lá no blog. Vocês vão olhar lá no www.ortodontiacontemporanea.com e de repente surgem algumas ideias, né? Muitas vezes você não usa esse tipo de força aqui, retração, porque não tinha, né, um mecanismo para isso, não tinha uma ideia para fazer isso de forma simples. Agora já tem, de repente pode atender a necessidade mecânica ou biomecânica do seu paciente. Pessoal, muito obrigado por tudo. Estamos terminando aqui esse episódio número 28. Até a próxima. Um abraço.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporanea.com. Até mais.